Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Durante uma hora fizemos conversações entre nós, essas conversações não foram gravadas, é uma parte dos nossos momentos aqui no curso, não é? E eu agradeço pelos muitos comentários importantes que os colegas fizeram nessas conversações que tivemos aqui. Em Filosofia Clínica, um dos elementos muito que costuma trazer uma importância muito grande é a aprendizagem a partir do que houve. Entre outros nomes, nós chamamos isso de historicidade. A historicidade é uma das pedras fundamentais no trabalho em clínica. Com ela, nós temos a oportunidade de acompanhar momentos, instantes, contextos, onde a pessoa esteve, o que aconteceu, a dinâmica processual dos eventos, entre outros fatores. E com isso, temos uma oportunidade de compreensão melhor da estrutura de pensamento da pessoa. Muito bem. O texto que nós veremos hoje é realmente, em uma palavra eu diria, maravilhoso. Esse livro do Ivan Santana é algo realmente para ser visto e revisto. Uma obra na qual esse escritor, esse historiador, esse pesquisador, ele acompanha por vários caminhos. Para vocês terem uma ideia, ele pega parte da família Kennedy, parte dos imigrantes, parte de personalidades de destaque no início do século passado, como, por exemplo, Chaplin, que vem da Inglaterra para os Estados Unidos. E ele, através dessas várias estradas, ele acompanha desde a chegada alguns, como J.P. Morgan, o famoso financista. Ele pega Ford, dos automóveis, ele pega várias famílias e várias personalidades, alguns desde a chegada aos Estados Unidos como imigrantes, a ascensão que tiveram, músicos também, ele cita alguns, até o que houve em 1929. Ele faz um filme, uma concha de retalhos de vários elementos que vão se encontrar depois de 1929. É impressionante o documento que ele cria, que ele constrói, com passagens memoráveis, que prefiro que vocês vejam a partir dele, a partir do que ele vai nos mostrar. Muitos avisos de que algo como 1929 poderia acontecer surgiram. Não foram 2, não foram 10, não foram 100 avisos. Foram muitos além desses. Não, esses avisos não surgiam de uma única fonte, como, por exemplo, o fator econômico, que se tornou mais visível em 29. Não. Eles vinham de vários outros elementos, fatores sociais, religiosos, políticos, educacionais, de vários elementos, havia um sinal de advertência no ar. A boa parte desses sinais foram simplesmente desligados. Da lâmpada amarela que acendia, não chegaram à lâmpada vermelha porque elas foram apagadas. Sirenes foram minimizadas. E quando, enfim, as coisas se precipitaram, não havia nem mesmo uma estrutura para lidar com aquilo. Porque, pelo autor, a maneira como ele constrói o tema, tantos aceleradores foram feitos e os freios precários para potentes máquinas de acelerar, que não havia muito o que fazer. Os instrumentais que eles dispunham em 1929 para conter o que aconteceu eram tão precários diante da pujança, da força daquilo que se precipitava, que é como alguém na beira da praia tentar conter as ondas do mar abrindo os braços. Era simplesmente, os instrumentos eram caóticos, desordenados. E quanto a isso, apenas por isso, e fazendo um parâmetro e um paralelo, guardadas as devidas proporções de perdas que essas comparações causam, olhem, eu estava ouvindo vocês sobre 2020, nas suas cidades, o que tem acontecido, por menos que possamos entender e achar, comparativamente nós melhoramos muito nos nossos referenciais e instrumentais para lidar com crises tão graves como a que houve em 29. Nós temos hoje recursos que, aliás, esses recursos não foram construídos como um elemento de prevenção, não foi assim que isso aconteceu. Esses recursos não foram construídos como uma elaboração de, olha, se der errado, se surgir uma pandemia ou uma hecatombe nas bolsas, de novo nós teremos isso. Não foi assim que isso aconteceu. A própria construção da nossa sociedade foi gerando em vários lugares anteparos importantes. Alguns, inclusive, surgiram de maneira inadvertida, outros invisíveis, mas que estão aí. E, de certa maneira, minimizaram uma crise que poderia ser muito, muito, muito mais grave do que essa que estamos vivendo. A própria leitura que faremos agora talvez traga alguns desses parâmetros sobre isso. Mas eu não vou começar lá do início da obra, não. Eu vou começar é quando as coisas começam a se tornar muito esquisitas. E olhem, semanas antes, o mundo estava subindo como um balão. Em todos os lugares, os registros eram os melhores, era impressionante. Havia sido debelada recentemente uma crise grave, mas foi tão rapidamente debelada, com investimentos rápidos e deslocamentos de recursos, que quando as coisas se precipitam agora, elas vêm como que um soluço no meio de algo assim. Foram poucos os que entenderam a gravidade do que estava acontecendo. Vejam então, numa parte muito avançada e já finalizando o livro, depois nós retornaremos lá para o início. 30 de setembro de 1929, escreve Ivan Santana, caiu numa segunda-feira. Uma grande agitação se apossara do distrito financeiro de Nova York aquela manhã. Desde cedo, o engraxate Bolona recebia enorme assédio de clientes. Em toda a região de Nova York, isso aqui, apenas para não ficar esquisito, ele cita muito assim, o engraxate, o padeiro, o taxista, ele traça vários paralelos do cotidiano das pessoas naquela ocasião, e também grandes industriários. Ele vai costurando um grande painel, um mosaico de toda a situação. Por isso que ele cita, assim, aqui e acolá, pessoas assim. Em toda a região de Wall Street, grupos de pequenos investidores e especuladores se formavam do lado de fora das casas de corretagem, num empurra-empurra em que todos queriam entrar ao mesmo tempo. Uma enorme fila que começava na entrada da galeria de visitantes da Bolsa de Valores, zigue-zagueava por 7 quarteirões, além do East River. O livro é rico em fotos muito bonitas, muito bem com foco, não aquelas fotos que você vê amareladas do tempo, fotos que parece que foram feitas hoje, em preto e branco. O livro tem muitas dessas fotos. Muito rico em documentação. Nas instituições financeiras, sócios, diretores e demais executivos faziam prognósticos sobre os rumos do mercado. Só a maneira de falar variava. No Banco da América, de Amadeu Giannini, que é um dos personagens que escreve parte da trajetória, impressionante, aliás, discutir-se em italiano, não sem o acompanhamento típico dos movimentos espalhafatosos das mãos. Na sala do Conselho do Banco Nacional havia uma confusão de sotaques. Enquanto isso, no JP Morgan, um sussurrar discreto e refinado zumbia ao redor da mesa do presidente em exercício, Thomas Lamont. Boateiros se espalhavam por todos os lados. Na Hutton and Company, de Hut Miller, ele ouvia seus colegas passarem dicas ao telefone, embora nenhum deles estivesse convicto de nada. Segundo muitos, a fórmula mágica para salvar o mercado de ações era um suporte organizado de compra, uma expressão que ele colocou aqui. Embora a expressão soasse bem, era difícil presumir-se que o tal suporte seria posto em prática, pois implicava desprendimento solidário, coisa que não fazia parte da cultura de Wall Street, onde, nas horas mais críticas, sempre prevalecera o salve-se quem puder. Vejam, esse aqui é um dispositivo que hoje, em caso de uma crise semelhante, nós temos agora como lidar. Hoje já existe como fazer esse suporte organizado de compra. Na época, lembrem que a Bolsa tinha poucas décadas de existência. Eles não tinham dispositivos muito... Hoje nós temos esse e temos outros também. Vamos adiante, então. Pelo menos em declarações à imprensa prestadas no domingo 29, o usualmente contido bilionário canadense Arthur Cutting se revelava um touro convicto. Essa expressão ele explica lá no início da obra, o touro e o urso. Isso aqui é um reportar-se, é um costume bruto, estúpido que havia no início da colonização nos Estados Unidos, quando colocavam um touro e um urso para brigar dentro de uma arena. Né? O touro ele ataca de baixo para cima, com chifres, né? Diferente do urso. O urso ele ataca de cima para baixo, ele se coloca em duas patas e desfere um golpe fatal, né? Com uma pata. Uma diferenciação, e esse linguajar passou para os empreendedores da Bolsa. Ele descreve aqui no livro, diferenciando os touros dos ursos. Não me surpreenderia, dissera Cutting, se os empresários dos bancos, as sociedades corretoras para operações lastreadas com margem na Bolsa se elevassem a 12 bilhões de dólares. Aí diz o Ivan, a quantia mencionada pelo magnata significava dobrar os valores já altíssimos que prevaleciam naquele fim de mês. Postas na balança as correntes otimistas e pessimistas naquela segunda-feira, o peso maior recaía nas primeiras. Talvez por causa do fechamento da bolsa de sábado, que revelava uma robusta leva de compradores nos últimos minutos do pregão. Agora, nem mesmo os prognósticos soturnos, feitos pelo editor das finanças na edição dominical do The New York Times, pareciam assustar os touros. Suporte organizado de compra. Entre aspas, ele botou. Os investidores individuais acreditavam, ou se forçavam a acreditar, que não estariam operando sozinhos. Bem, eu vou agora retomar lá do início, quando ele... Ao que segue, vocês conhecem bem. O pânico, o tumulto, os desesperos, não há por que nós revermos esses elementos. Eles são bem conhecidos, há muitas fotos, muitos comentários a partir daqui, e como ele descreve aqui, é praticamente você vê um filme a partir do que o autor descreve. Dos acontecimentos, das pessoas, como elas se comportaram, como o mundo lidou com aquilo. É algo muito conhecido. Ele cita aqui Chaplin, o próprio Chaplin tem filmes sobre isso, sobre o crash de 1929 e o que ocorreu. Nós vamos analisar no nosso trabalho de hoje, nesta obra memorável do Ivan Santana, são alguns dos ingredientes que estavam anunciando, pedindo cuidado, pedindo prudência, pedindo vários elementos sobre isso, ok? Bom, lá no início da obra ele nos diz: a história econômica americana do século passado pode ser dividida em duas partes, antes e depois do outubro de 1929, mês em que terminou o sonho dourado e ilusório dos esfuziantes anos 20. E de fato, isso que ele escreve aqui, ele faz um painel e é impressionante. O crescimento de todos os lados era uma coisa que não, lá nos Estados Unidos, que foi o epicentro, né, do fenômeno do crash de 29, de outubro de 29, ele diz que não havia limite para o crescimento. As pessoas já não havia mais superlativo que desse conta, porque as notícias eram assim, eram o boom de crescimento era tão espetacular que qualquer coisa que destoasse disso, para eles não fazia qualquer sentido naquele contexto. Ele diz, os crashes que de 1924 e 1929, de outubro daquele ano na Bolsa de Valores de Nova York, datas que se tornariam conhecidas pelos nomes pouco imaginativos de Quinta-feira Negra e Terça-feira Negra, foram seguidos por terremotos de igual magnitude em todas as bolsas e mercados do mundo. O ano de 29 deu origem à Grande Depressão e ao desemprego em massa. Influenciou a ascensão do nazismo ao poder na Alemanha, permitindo a Hitler provocar deliberada e calculadamente a Segunda Guerra Mundial. Esta, por sua vez, deixou em seu rastro 60 milhões de mortos. Quando se fala em crash da bolsa, quebradeira dos bancos, ruína das finanças domésticas, depressão, desemprego, guerra, holocausto, Hiroshima, Nagasaki e mais um sem número de desgraças, fica uma nítida impressão de que 1929 só gerou perdedores, mas não é verdade. No mercado financeiro, os operadores são divididos em touros e ursos. Como eu expliquei há pouco para vocês, né? Aquela analogia que eles fazem à época dos garimpeiros, quando havia corrida do ouro lá nos Estados Unidos, isso em 1800 e pouco, em direção à Califórnia. Ele diz que no livro aqui, quando ele se refere aos touros, é porque os touros só apostam na alta. Né? Lembrem, o touro golpeia de baixo para cima com os chifres poderosos que ele tem. E o urso só aposta na baixa, porque ele golpeia de cima para baixo. Então, quando ele falar, é disso que ele está tratando. Então, ele fala que nessa obra, o grande propósito dele é pontuar essas sinalizações que levariam a esse tremendo baque existencial. E olhem o que o Ivan Santana, uma das conclusões a que ele chega nesse trabalho, eu marquei, eu achei muito, muito interessante e importante a conclusão dele sobre o que houve. Ele diz assim: posso adiantar que tudo o que houve naqueles tempos, 1929, foi provocado pela ganância e pelo medo, dois sentimentos que sempre moveram os mercados financeiros e que compuseram ao longo dos séculos a essência do DNA dos especuladores. O que ele trata nessa obra sobre os especuladores é algo assim, olha, sabe quando você está lendo algo e se pega com a mão no queixo, a boca entreaberta, e você pensando, mas como é que pode? Como é que não se... ninguém puxou um... Sabe quando o metrô, você precisa dar o sinal de emergência e puxa a corda e lá na frente o condutor para a embarcação toda sobre os trilhos, como é que não se deram conta disso? Mas pelo que o autor descreve, muitos já estavam se dando conta. Porque a especulação, ela chegou numa instância que ela era uma fantasia que alimentava uma fantasia que alimentava uma fantasia. Mas eu prefiro que vocês acompanhem isso nas palavras do autor, tá bem? Bom, vamos começar então lá do princípio. Como é que há um referencial? Nós podemos partir de algum lugar para isso que aconteceria? Segundo o autor, sim, nós podemos partir. E ele parte, um dos pontos de partida é o fenômeno da imigração. Para nós brasileiros, para os nossos colegas aqui que acompanham também do México e de Portugal, é importante que nós saibamos uma referência importante. O processo de imigração lá nos Estados Unidos foi muito diferente do que aconteceu no México, foi muito diferente do que houve em Portugal, foi muito diferente do que houve no Brasil. E para Ivan Santana, essa é uma das explicações. Vejam como ele descreve. No final do século XIX, a quantidade de imigrantes, portanto, ele não está se referindo ao período da descoberta, que também foi diferente para nós, como foi diferente lá para eles. Mas ele trata dessa imigração recente. Ele diz, a quantidade de imigrantes que chegaram aos Estados Unidos, através do porto de Nova York, vindos principalmente da Europa, não fazia outra coisa senão crescer. Depois que os navios entravam na boca do estuário do rio Hudson, uma das primeiras imagens dos homens, mulheres e crianças que tinham atravessado o Atlântico Norte, amontoados em beliches de terceira classe, era a Estátua da Liberdade, inaugurada em 1886. Tantos filmes trazem essa imagem, né, que ele descreve aqui. Bom, aí ele conta a chegada de alguns desses imigrantes, como era difícil para eles, que penoso era aquele começo, mas havia um grande diferencial. Olhem o que ele escreve sobre esse grande diferencial. Boa parte das famílias de imigrantes costumava não conviver com a miséria por muito tempo. Os Estados Unidos eram a terra da oportunidade e dos empreendedores. Era só ver o exemplo de alguns europeus que tinham vindo antes. Eles haviam estendido os trilhos das ferrovias e os fios do telégrafo, prospectado o solo, instalado indústrias de base de transformação, erguido os primeiros arranha-céus do planeta, fundados bancos. O apagar das luzes do século XIX em Nova York já era um dos mais importantes centros financeiros do mundo, tendo sua bolsa de valores completado um século de existência. Um novo prédio para abrigar os escritórios e o pregão estava sendo projetado. O volume de negócios somente aumentava, graças ao magnetismo que a especulação exercia sobre a sociedade nova rica americana. Ivan Santana atribui a uma das causas, e não pequena, daquela hecatombe à especulação. Fosse o mercado financeiro regido por outras normas que, pelo menos, educassem o sistema de especulação e talvez tivéssemos tido outras diretrizes, outros desdobramentos. De lá para cá, vários prêmios Nobel de vários economistas que receberam o prêmio Nobel de Economia trazem trabalhos que fazem, entre outras coisas, educar o mercado financeiro. Se eles estão tendo uma boa aceitação quanto a esse sistema de educação, eu deixo para que os senhores, como filósofos, considerem. A minha opinião sobre isso é bastante tranquila, e não é de agora. Em Boston, prossegue Ivan Santana, assim como em Nova York, havia sociedades corretoras informais, sem nenhum vínculo com as bolsas. Olhem o que vocês vão ouvir agora que eu vou ler para vocês. Que coisa mais impressionante. Eram os bookmakers do mercado, chamados de bucket shop. Essas empresas, ele botou entre aspas, empresas, aceitavam ordens de compra e de venda de ações sem executá-las no pregão. Ou seja, se alguém quisesse apostar na alta da General Electric, por exemplo, bastava entrar em uma bucket shop, dar uma ordem de compra ao preço do mercado e pagá-la. Se a General Electric subisse, o cliente recebia o lucro. Se caísse, o prejuízo era batido na hora da liquidação do negócio. Além de cobrar taxas de corretagem obscenas, as bucket shops inventaram cotações. Ou seja, se sabiam que o cliente iria comprar, mostravam-lhe um preço acima do preço real praticado nas bolsas naquele momento. Então vocês imaginam, né? Se a pessoa dizia, ah, eu quero vender, e eles sabiam disso, já artificialmente eles botavam lá para baixo os preços. Para ganhar dinheiro, prossegue Ivan Santana, no mercado de ações através da bucket shop, o especulador tinha de superar o mercado, o alto custo da corretagem e o boneco, nome que se dava a essa diferença entre o preço real e o preço cobrado. Mas o vício é o vício, e especular tornou-se um jogo, como outro jogo qualquer. E as bucket shops registravam grande movimento e não menores lucros. Ivan Santana traz uma das coisas que muitos economistas, desde então, nos avisam, dizendo que o mercado, quem lida com o mercado, com o dinheiro, não faz isso apenas por uma questão de negócios. Ainda que para muitos o lema, é só uma questão de negócio, não é nada pessoal, não envolve nada, eles falam isso, mas eles não vivem isso. Muitos economistas, Friedman e outros grandes da economia, têm nos dito esses fatores, que achar que lidar com o mercado é uma questão somente financeira é um grande erro, é um grande engano. Haja visto os comportamentos de manada, que volta e meia nós acompanhamos aí, não é? Com uma baixa na bolsa, muitos já ficam em desespero e tal. Isso não tem nada a ver com negócios. Se os negócios fossem gerenciados exclusivamente por computadores, como os computadores são neste momento, em 2020, teríamos a nítida ideia de que um dos fatores que mais faz mover a roda dos mercados não é o fator racional, não é o fator estatístico, não é o fator econômico. Infelizmente, naqueles momentos, eles aprenderam isso da pior maneira. Né? Da pior maneira. Como ele colocou no início, a ganância, a especulação, movida não por fatores econômicos, mas por problemas existenciais que se refletiam também aí. Bom, ele prossegue dizendo, volta e meia as bolsas de valores americanas eram acometidas de surtos, de pânico. No século XIX, isso aconteceu em 1819, 37, 1857, 1873, 1893. Durante este último evento, Livermore já era um especulador ativo e firmara sólida reputação como urso. O pânico de 1893 seguiu-se de uma severa depressão. Fazendeiros, além de se defrontarem com secas, pragas, tempestades de areia, se viram atingidos por uma deflação do preço das commodities agrícolas. Nas regiões urbanas, um em cada quatro trabalhadores não especializados perdeu seu emprego. Milhares deles participaram de uma marcha sobre a capital, Washington. Paralisações do trabalho começaram a pipocar em diversos estados, sendo a mais grave delas em Illinois, para onde tropas federais foram enviadas para enfrentar os grevistas. A minha pergunta para vocês, meus queridos colegas que acompanham o trabalho de hoje, é: um impacto desse de 1893, cerca de 35, 40 anos antes daquilo que aconteceria em 29, não era suficiente para que eles encontrassem recursos, caminhos, alternativas para panes como essas? O que houve que eles não prestaram atenção? O que aconteceu? Uma das respostas é que isso não era entendido assim como eu falei agora para vocês. Por mais traumático que fosse, a recuperação era tão espetacular, como provavelmente será agora em 2020 também, que fazia eclipsar os sofrimentos que se passavam, e muitos nem queriam falar mais desse sofrimento. O agricultor recebia fortes insumos, financiamentos a custos baixos, que faziam com que as lavouras imediatamente de novo vicejassem por toda a parte e fossem vendidas, ainda antes da colheita e tudo. Isso fazia com que muitos agricultores, por exemplo, nem quisessem lembrar do que eles passaram de terrível há pouco tempo. Queriam saber de agora que estava tudo bem, tudo ótimo, e que ficasse e continuasse assim. Esse contraste fez, infelizmente, para muitas pessoas eclipsar a aprendizagem necessária da prudência, da prevenção, do cuidado diante de fatores como esses. Mas não foi com todo mundo assim. Muitos elementos, a indústria securitária, que hoje é uma das maiores do mundo, deve estar entre as três primeiras do mundo, a indústria de seguros, crescia exatamente paralela a tudo isso. Aqui há que se, e não é o tema da nossa aula de hoje, mas há que se considerar: a indústria securitária é um fenômeno de aprendizagem? Podemos conversar sobre isso em outra aula. Há economistas que trabalham esse critério. Para alguns, acham que é uma indústria que só faz aprofundar o abismo das coisas, e outros pensam que não, que ela é muito bem-vinda para um futuro como o que nós tentamos construir. Ivan Santana prossegue: os Estados Unidos cada vez mais emergiam como uma potência mundial. Entendem então o que estava acontecendo? Havia esses tombos no caminho, mas é um gigante que cai e, ao se levantar, continua gigante entre pequeninos que se tornam cada vez menores diante dele. E o gigante começa a ignorar alguns de seus próprios problemas também, de crescimento como gigante. Vejam o que ele escreve. Em 1898, o governo americano adquiriu o Havaí no meio do Pacífico, o que lhe permitiu estabelecer uma base naval a meio caminho entre a Califórnia e o Extremo Oriente. Sua armada já era a terceira do mundo. Nessa mesma época, o país se engajou em uma primeira incursão militar no exterior, declarando guerra à Espanha. O objetivo era apoiar os revolucionários cubanos que pretendiam obter a independência da ilha. Além de perder Cuba, a Espanha cedeu Porto Rico, Guam e as Filipinas aos americanos. Veio então o século XX, no qual os Estados Unidos da América se tornariam a maior potência militar e econômica do planeta, não sem antes passar por terríveis provações, sobre as quais a especulação desenfreada no mercado financeiro exerceu forte influência. Não pensem que a voz de Ivan Santana quanto a isso é soberana. Alguns economistas questionam esse apontar da especulação como um dos maiores vilões para o que houve. Não são poucos, mesmo hoje em dia, pensadores que acham que a especulação é bem-vinda, que a especulação é um modo de construir coisas dentro de um mercado de uma maneira lícita, de uma maneira razoável. Quando você, por exemplo, vai a um banco porque você precisa construir uma parte da sua casa, você não tem, e o banco aposta em você e diz, ok, eu vou te emprestar esse dinheiro, o banco está especulando. Mas não só o banco está especulando, você está especulando também sobre o banco. Porque você diz, bom, vou construir e estou apostando que com o meu trabalho futuro, quer dizer, eu não trabalhei ainda para isso, mas acredito que tudo vai correr bem, no futuro eu vou estar trabalhando e vou poder pagar isso que agora você me empresta, para eu poder construir minha casa. Se eu não tivesse isso, eu não poderia fazer. E ambos chegam ao acordo, o banco diz, tá bom, mas vai te custar tanto, você não é obrigado a aceitar, se não quiser, não te dou o dinheiro. Você diz, não, eu aceito. Quanto? 2%? 3%? Ambos estão especulando. Então, são muitos os pensadores que também defendem a especulação como um caráter promissor para podermos fazer coisas. A questão é que Ivan Santana nos mostra nesse livro alguns modos de especulação que são terríveis, de difícil defesa para os padrões de uma época como a nossa, muito pesados, muito nocivos, mercenários, agindo de má fé. Vocês mesmos verão o que ele conta em poucas páginas adiante. Bom, então ele diz, nenhum outro país do mundo produzia tanta riqueza. Estão vendo? É nesse cenário que um tombo facilmente era deixado de lado e a sociedade diz, não, estamos tropeçando, mas quem é que está crescendo tanto? Quem é que tem tanto? E é aquela coisa, é a pobreza de gente rica, né? Vocês viram, teve numa das viagens de estudos que nós fizemos à Europa, nós fomos à Grécia. E numa daquelas caminhadas que fizemos na Ática, em direção ao centro de Atenas, nós estávamos conversando, né, no caminho, e um dos colegas disse, professor, mas que beleza, né, pobreza de um país rico. E olhem, a Grécia não é um país rico, para os padrões europeus não é. Para nós, brasileiros, ela é um país rico, sim. Né, dada a ausência de favelas, aquelas coisas e tudo mais. Pois, de fato, os tombos que haviam na América eram tombos de um país muito rico, muito diferente do que é um tombo num país como o Brasil. Aqui a gente vai à lona mesmo, né, literalmente, nós tombamos. Lá não. É um outro cenário de susto. Bom, aí, muitas páginas para frente, ele descreve... Olha, eu recomendo a leitura na íntegra desta obra. Além de muitíssimo bem escrita, documentada, desde as fotografias, maravilhosas as fotografias que ele colecionou aqui. Bom, ele diz, o pânico de 1907, outro pânico que eles passaram lá, foi suavizado por J.P. Morgan. De maneira prática e espiritual. Não estranho o termo, não. Nessa ocasião, já os grandes financistas norte-americanos, segundo a obra de Ivan Santana, eles sabiam que no caso de hecatombes que aconteciam, eles pegavam e injetavam muito nos mercados. Não pensem que isso era caridade, não. Eles não estavam fazendo isso porque eram bons e porque choravam com a dor daqueles que não tinham. Faziam isso porque tinham a plena convicção de que esse dinheiro em seguida retornava para eles, e muito maior ainda por cima. Era essa a dinâmica das coisas, segundo a obra. Então, J.B. Morgan, ele diz assim, prática, ajuda prática, porque Morgan jogou recursos próprios e de outros banqueiros para comprar ações. Ou seja, as ações estavam despencando. Ele vai lá e compra tudo aquilo. Tem dinheiro, compra. As ações vão subir de novo, ele recupera o dinheiro empregado. Espiritual, porque apelou para os clérigos de Nova York para que usassem seus sermões dominicais para injetar confiança nos investidores assustados. J.P. Morgan culpava o presidente Roosevelt pelo que acontecia na Bolsa. Roosevelt não deixou a acusação sem resposta. Chamou de gananciosos e impatrióticos os homens de grande fortuna no país. Ignorando as acusações do presidente, Morgan, agora com 70 anos, ainda salvou diversos bancos nova-iorquinos e a própria Bolsa de Valores de Nova York da falência, emprestando 25 milhões de dólares aos corretores e à Bolsa. Não foi só isso, não. Ele injetou dinheiro até na prefeitura e milhões, uma coisa que hoje chegaria provavelmente à casa dos bilhões, se atualizássemos os valores. Na primeira década do século XX, mais 6 milhões de imigrantes entraram nos Estados Unidos. 6 milhões de imigrantes. O que seria uma proporção para os nossos dias? Não sei se temos régua para fazer essas proporcionalidades. Desde meados do século XIX, as pessoas e as empresas se comunicavam por telegramas. Essas mensagens, passadas e decifradas, usando o código Morse, eram transmitidas através de fios. Só que no início do novo século, o fio tornara-se desnecessário. Em 1901, o italiano Marconi completou com sucesso a primeira transmissão transatlântica sem fio. 1901. Para nós agora isso pode parecer tão distante, tão efêmero, tão sem qualquer propriedade. Para eles, cada invenção dessas, cada desenvolvimento desses, era realmente um pavimento que se abria para que eles pudessem se deslocar muito, muito além daquilo que eles buscavam. Era formidável como eles recebiam isso. A sede, o interesse, a vontade. Em 1910, o bairro de Hollywood, em Los Angeles, Califórnia, até então uma bucólica comunidade de aposentados, que fugiam dos invernos rigorosos dos estados do norte, começou a receber vizinhos estranhos. Eram os primeiros estúdios cinematográficos, os movies, como eram chamados, pois lidavam com imagens em movimento. Justamente nessa época, Charles Chaplin chegou pela primeira vez aos Estados Unidos, mas não para o cinema. Foi participar de uma turnê de uma companhia. O grande sucesso de Chaplin, na ocasião, era quando interpretava o papel de um bêbado, numa atuação impagável e irrepreensível, que deu grande impulso à sua carreira. Embora, vejam um fator interessante que ele pontua, a economia dos Estados Unidos não parasse de crescer, também crescia o abismo entre os ricos e os pobres. A concentração de renda era aviltante. 70 famílias americanas controlavam 7% da riqueza nacional. Numa época em que movimentos socialistas cresciam na Europa Ocidental e começavam a se organizar na Rússia czarista, o capitalismo selvagem era a regra geral na América. Uma espécie de vale-tudo entre dinheiro e trabalho. Isso começou a mudar por ocasião de um incidente gravíssimo que ocorreu em Nova York em março de 1911. De fato, ele descreve que, por essa ocasião, não, a questão de produzir era tão importante que eles não olhavam nada dos direitos, do humanismo. As coisas eram feitas de uma maneira muito, muito bruta. E tudo isso era eclipsado em torno desse crescimento absurdo que eles tinham. O incidente que ele conta, não vou ler, porque é extenso, eu vou explicar para vocês. Era uma fábrica, havia uma fábrica de blusas chamada Triângulo. Essa fábrica, ela era imensa, funcionava num prédio, muito grande o prédio, e ela ocupava 3 andares, o 8º, o 9º e o 10º andares, eram os últimos andares do prédio. Lá, essa empresa tinha 500 pessoas trabalhando, imaginem. Lá. Sabem quem eram essas pessoas? Mulheres. Mulheres e algumas, não sei, algumas eram crianças, mulheres crianças. basicamente eram judias e italianas, que tinham vindo lá do leste europeu para trabalhar. Ele descreve as condições de trabalho. 9 horas por dia. Nos sábados elas trabalhavam também, 7 horas, por um salário mísero que elas ganhavam, né? Bom, o que aconteceu diante das más condições, da fragilidade de tudo, alguém um dia, provavelmente foi o que aconteceu, jogou um fósforo aceso em algum lugar ali, imagina, fábrica de blusas, aquilo incendiou completamente. E foi um horror o que aconteceu. Vou poupar vocês os detalhes, mas há uma foto aqui que ele publicou no livro que diz tudo do que houve naquele dia. Os bombeiros chegaram tarde, não é como hoje, que os bombeiros têm... Ninguém imaginava que uma tragédia daquela pudesse acontecer. O fato é que aconteceu, as imagens são dramáticas, e uma que ele publicou no livro é simplesmente tremenda. E isso marcou a história dos Estados Unidos, marcou sobretudo a história sindical dos Estados Unidos. Não há livro sobre sindicalismo norte-americano que vocês vão ler que não vão encontrar essa história em detalhes. E o que acontece? Pelo país inteiro, pessoas começaram a questionar condições de trabalho, condições de emprego, melhorias. O que estava engasgado veio tudo para fora. Até então, diz o Ivan Santana, os imigrantes, eles precisavam trabalhar e comida e para os filhos e uma casa para morar. Eles se sujeitavam a qualquer coisa, ele diz. A partir desse incêndio mudou tudo. Os patrões começaram a lidar com os empregados e as melhorias começaram a acontecer. Bom, vocês imaginam que essas melhorias é porque os patrões ficaram muito indignados com o que aconteceu e revoltados? Muitos sim, muitos patrões ficaram. A maioria provavelmente não. Mas então por que eles mudaram? Mudaram por uma razão. É que se constatou que dando melhores condições de trabalho, o consumo interno dos Estados Unidos aumentava. Então os patrões ganhavam, os empregados ganhavam, e assim todos ganhando, todos quiseram essa mudança. Numa lição formidável, ainda para os dias de hoje. Se o empregado ganha, se o patrão ganha, todos ganham. Essa foi a ideia deles na época. Hoje é assim, só que hoje descobrimos que a ecologia perde. Que precisamos colocar nesse cálculo a ecologia também. Mas naquela época eles não pensavam nada disso. Um ano depois do incêndio, uma tragédia muito maior aconteceria no meio do Oceano Atlântico. Ele está se referindo aqui a um dos mais trágicos episódios de embarcações, que é o Titanic, né? Aquele naufrágio ocorrido em 1912, que mais uma vez impactou, porque, pasmem os senhores, aquele barco que tinha uma faixa dizendo que com ele nem Deus poderia, trazia barcos salva-vidas insuficientes. Havia mais de 2.000 pessoas a bordo. E eles, na presunção deles, achavam que um barco daquele jamais poderia afundar, não havia nada que pudesse botar um barco daquele abaixo. E por conta disso, daquelas mais de 2.000 pessoas, apenas 500 pessoas sobreviveriam em torno disso, né? O que ocasionou novas mudanças em todas as áreas, desde área industrial, área de navegação, área de segurança, etc, etc. Então, o Ivan Santana, ele ilustra esses dois episódios terríveis para dizer o seguinte: descontadas as injustiças, foi uma época de muitas oportunidades. E nos dois lados do Oceano Atlântico, principalmente para os europeus e seus descendentes na América. Quando se aponta o dedo para o empregador ou para o empregado, se esquece que houve uma espécie de acordo não escrito entre eles e que todos eram responsáveis pelo que estava acontecendo, pelo crescimento desenfreado. Por razões diferentes, todos queriam isso. Bom, vamos a muitas páginas para frente. Vem a Primeira Guerra Mundial. No início, vocês sabem, o presidente Wilson não quis se envolver com nada daquilo, viu como aquilo se originou, não é? Mas não havia como os Estados Unidos ficarem muito tempo fora, ainda mais quando a Alemanha resolve bombardear navios que não tinham nada a ver com a guerra, navios norte-americanos que estavam levando passageiros, mercadorias, aí não teve jeito, né? O presidente Wilson chama o México, ele usou suas ferramentas lá para o México ficar aliado deles e para declarar conjuntamente a guerra lá contra os alemães. E tem uma coisa, um fator muito importante. A Alemanha, pela ação dela, criou um ambiente da opinião pública norte-americana contra os alemães. De certa forma, a Alemanha arranhava todo esse crescimento exponencial que estava acontecendo. Então, desde o trabalhador mais humilde até o industrial, surgiu um sentimento antigermânico imenso por todos os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, olha um dado que ele mostra aqui. 9 milhões de jovens se apresentaram como voluntários para lutar na Europa. Imagine o que é isso. Foram em torno de 700 mil foram alistados, mas 9 milhões se apresentaram. Uma coisa inimaginável para uma época como a nossa, com tudo que temos hoje, né? Bom, aí ele conta o que estava acontecendo lá do outro lado do mar. E é muito interessante, mas não faz parte aqui do nosso estudo. Aqueles que lerem na íntegra verão que quem gosta muito de apontar o dedo e dizer que o capitalismo é o terrível, é o grande bandido, pois então leia a obra. E vai ver que também o socialismo e o comunismo, como foi implantado, se há bandido de um lado, não há menos bandido do outro. Foi tão terrível o que houve lá na Rússia, que depois da União Soviética, quanto o que estava havendo no capitalismo. Se formos contabilizar o que foi pior, fica difícil. Entre duas coisas tão ruins, tão pesadas e tão tristes na nossa história da humanidade. Tudo lá, né? Lenin, Trotsky, Stalin, como fizeram as coisas, não foi menos cruel. Em alguns casos, a matança foi terrível, assassinatos em massa, muito ruim dos dois lados. Hoje ainda é surpreendente como tantos jovens defendem direita e esquerda, olhando só o que um lado tem de melhor e colocando toda a culpa das coisas para o outro lado. Ou alguns tentando equilibrar essa balança de uma maneira que salve um dos lados. Como filósofos, sabemos que tanto capitalismo quanto socialismo, comunismo, possuem problemas muito difíceis de poderem prosseguir numa época como a nossa. Nossa época está pedindo não apenas revisões, mas sínteses e elementos que ultrapassem essas discussões. Há discussões nesse momento em andamento dos dois lados que são realmente jurássicas, mas para quem está brigando talvez pareçam atuais. O que se há de fazer, não é? Vamos trabalhar, seguir, mostrando que há muitos outros elementos para além desses. Pois então ele dedica muitas páginas para mostrar o que estava acontecendo lá e é pesadíssimo, tanto quanto o que estava acontecendo aqui nos Estados Unidos. Bom, quando iniciam os anos 20, os Estados Unidos estavam realmente em grande ebulição. Olhem o que ele descreve. Ao se iniciar a década de 1920, o consumo das famílias era a grande mola propulsora da economia dos Estados Unidos. Entre outros tipos de distância, as pessoas iam regularmente ao cinema, compravam aparelhos de rádio, gramofones, trazendo a música dos teatros para dentro de casa, frequentavam restaurantes, sorveterias, lanchonetes. Os automóveis deixaram de ser um privilégio dos ricos, graças à redução dos custos da produção propiciada pelas linhas de montagem de Detroit. A Revolução Feminina Americana de Costumes também começara. As mulheres já podiam usar cabelos curtos, sem serem consideradas indecentes. Podiam mostrar as pernas, as barras das saias subiram do tornozelo para o joelho. No dia 18 de agosto de 1920, foi ratificada a 19ª emenda à Constituição, instituindo o sufrágio feminino. Com o advento da lei seca, boa parte da população passara a delinquir, enquanto dezenas de milhares de cidadãos aprenderam a fazer bebidas alcoólicas caseiras, um número muito maior começou a frequentar bares clandestinos, mas não tão clandestinos que não pudessem ser encontrados com facilidade, com uísque, vinho, cerveja, gin, rum e outras beberagens contrabandeadas da Europa e do Canadá, que eram consumidas à larga. Ou seja, e ele tem fotos aqui muito daqueles típicos bares dos anos 20, o pessoal se fartando. Ou seja, eu li esse trecho para dar uma ideia a vocês. Numa sociedade em explosão como essa, nas quais essas pessoas que tinham acesso a praticamente tudo agora olhavam para trás e viram os pais e os avós, o que haviam passado de miséria, de privação, trabalho, terminando a vida cedo e esgotados, essa sociedade agora tinha tudo, tudo literalmente que a sociedade dos homens podia dar. Vocês acham que uma sociedade assim ia parar para ouvir que, olha, cuidado, pode haver um baque, nós estamos fazendo as coisas erradas, cuidado, vamos ter prudência, vamos cuidar, vamos construir mecanismos para proteger as nossas crianças, as nossas famílias? Acham que alguém pararia para ouvir isso? Quem, me digam? Nem as vozes apocalípticas conseguiam ser ouvidas nessa ocasião. Elas eram ridicularizadas. Sabe, o mundo estava em efervescência. Eles estavam, os Estados Unidos estavam, era o top de todas as coisas. Não, não parariam. E não pararam. Aí ele conta o que estava acontecendo lá na Revolução Russa, que era terrível, não é? Vocês sabem que com os acordos que foram feitos com a Alemanha, os russos condenaram à morte imediatamente 5 milhões de pessoas. Esse foi um dos custos da Revolução Russa, do Exército Vermelho e do Exército Branco, dos seus embates, não é? Lenin, a maneira como ele costumava sufocar as rebeliões, isso é parte da história socialista, sim, da história comunista, sim, como na história capitalista nós temos coisas terríveis como esse incêndio e outras coisas, não é? Como historiadores, como filósofos, ainda que isso seja tão difícil para nós, é importante que consideremos essas coisas, tanto de um lado quanto de outro, ok? Não há mocinhos nessa história, não há bandidos nessa história. Há existência, muitas lágrimas e tentativas de acerto. Isso há. Bom, então ele disse que lá na Rússia o comunismo engatinhava e enfrentava todas essas coisas e outras tremendas que ele conta aqui. Lenin decaindo, vocês sabem, a saúde dele começa a cair e Stalin começa a surgir no poder. Todas aquelas coisas que aconteceram. Ele conta que aqui, nos Estados Unidos, as coisas continuavam cada vez mais se expandindo. A General Electric subindo, empresas surgindo de todo lado, empresas que de uma hora para outra empregavam milhares de pessoas, era uma expansão absurda, eram canteiros de obras que não acabavam para nenhum lugar, era uma expansão única que nunca teve sequer notícia de uma coisa como essas acontecendo. Ele escreve: enquanto os Estados Unidos se tornavam a maior potência econômica do planeta, superando inclusive o Império Britânico, a União Soviética, que antes era a Rússia, e os países sob seu domínio, que passaram a se chamar desde 1922, tentava edificar uma sociedade próspera, baseada no socialismo. E a Alemanha sofria para cumprir as cláusulas draconianas do Tratado de Versalhes. Hitler, um cabo austríaco, pintor de paredes de origem, que recebera a Cruz de Ferro por atos de bravura na frente ocidental durante a Grande Guerra, liderava agora o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou, simplesmente, Partido Nazista, como era conhecido. Apesar de sua pouca instrução, Hitler era dotado de enorme carisma e atraía seguidores de todo o país com sua oratória repleta de slogans repetitivos e citações bombásticas, acompanhadas de gestos teatrais que magnetizavam os ouvintes. Para o líder nazista e seus adeptos, os políticos e os militares que haviam assinado o armistício de 1918 e aceitado as cláusulas do tratado, assim como os judeus, eles eram os vendilhões da pátria. Com os cofres do tesouro vazios, por causa dos pagamentos de reparações de guerra, as potências vencedoras, o governo alemão não teve outro remédio, a não ser imprimir dinheiro, em volume tão grande que resultou numa inflação devastadora. Vocês podem lembrar disso em filmes, né, como O Ovo da Serpente. Ingmar Bergman fez várias obras mostrando a situação dos alemães. Trágica, né? De às vezes ter que ir ao mercado e para pagar ter que levar um pequeno saco com 100, 200 notas ali dentro para pagar. A inflação era na casa dos milhões, uma coisa absurda o que eles viveram. Bom, ele conta que em 1924, pela primeira vez, um instrumento foi usado numa campanha presidencial nos Estados Unidos. E olha, os registros que tem da época são tão curiosos, lembram tanto as coisas, o que nós ouvimos das mídias eletrônicas agora, o rádio. O rádio foi usado pela primeira vez numa campanha presidencial. Imaginem vocês o que se falou, o que se disse por conta disso aí. É espetacular o que aconteceu. Ivan Santana prossegue dizendo: a prosperidade dos Estados Unidos parecia não conhecer limites, para grande regozijo dos especuladores. Eles agora deixavam um pouco de lado o mercado de ações para investir num boom imobiliário que germinava toda a Flórida. Os preços dos terrenos, que podiam ser comprados com entradas módicas de até 10%, não raro triplicavam ou quadruplicavam em poucos meses. Senhores, por favor, não olhem para esses financistas, muitos deles pequenos, como bandidos. Eles não eram mais bandidos do que muitos que aceitavam essa bandidagem, porque essa especulação ela propiciava que o pequenino pai de família sonhasse em ter sua padaria. Era por especulação que muitas vezes ele teria sua padaria. Mas ele não chamava isso de vou ter minha padaria por conta dessa especulação. Não era assim. Então, se alguns apontam os dedos de maneira acusadora para esses financistas que diante dessa prosperidade aceleraram com toda a força, aumentando a velocidade, não esqueçam, por favor, que eles sozinhos não fizeram isso. Eles precisaram desde o mais pequenino, da classe média pequenina, do pai de família, daquele bom homem que nós gostamos tanto e elogiamos, que é o nosso modelo de honestidade e integridade, pois ele também fazia parte disso. E se não fizesse, não haveria como edificar tudo isso. É nesse sentido que eu falo a vocês, não há propriamente um bandido, um grande demolidor dessas coisas. Houve um princípio de coisas. É claro que com isso também não vamos fechar os olhos para o fato de um bom pai de família ser igual, por exemplo, a um especulador desse que não tinha o menor coração, cuja ideologia era destruir tudo o que pudesse para ter dinheiro. Claro que não. Nesse sentido, eles são completamente diferentes. O Ivan Santana prossegue dizendo: embora os preços das ações nas bolsas de valores americanas continuassem subindo, havia mais de um ano, os olhos mais gulosos de Wall Street se voltavam para a península ainda da Flórida, onde oportunidades fantásticas do setor imobiliário continuavam a surgir todos os dias. Na verdade, os especuladores não negociavam apenas imóveis, mas papéis, ou melhor, promessas de venda. Se determinado terreno era oferecido, segundo a avaliação exagerada dos corretores, por 10 mil dólares, era possível comprá-lo dando uma entrada de 1.000. O comprador recebia a promessa, que podia ser negociada, e ficava devendo o resto. Como o mercado só subia, logo o título passava para o comprador seguinte, que pagava, digamos, 1.500 e assumia o saldo devedor. O próximo dono comprava a dívida por 2.000 e a passava adiante por 3 mil dólares. Era um negócio espetacular, mas para todos os envolvidos, desde que o mercado, é claro, continuasse subindo para sempre. O melhor de tudo é que dava para alavancar. Com 10 mil dólares, se adquiria 10 terrenos de 10 mil, pagando 1.000 pela promessa de venda de cada um. Ao se vender as 10 promessas, por 15 mil, lucrava-se 50% em algumas semanas e podia-se partir para a próxima. Entendem como é que era a mecânica, a engenharia da especulação? Entendem também por que logo isso sairia completamente do controle? Não se trata de muitos fazendo isso. Se trata de muitos fazendo isso agregadamente. O que precisa de um guarda-chuva maior, de uma instituição financeira e de uma instituição financeira ainda maior que financiar essa. E então o Tesouro, o governo, que vai financiar todo mundo, e o Tesouro, o governo, contando com a base da população que continuaria trabalhando como o elemento final desse elo que se fecharia em roda. E a partir daí, essa roda cresceria, cresceria, cresceria. Eis a engrenagem. Eis aquilo que, quando quebrou, faliu, houve o crash de 29. Bom, ele descreve muito isso aqui, descreve como era a vida desses financistas, o que acontece, dados pessoais, muito interessante, viu, essa conversação que o Ivan Santana faz nessa obra primorosa. Bom, o que acontece então? Imaginem vocês as ações. O pessoal que vai lá e investe em ações está felicíssimo, não é? Não sabe nem de onde vem, para onde vai, mas está... Isso alimenta uma engrenagem que propicia renda, que se traduz em mais rádios, mais viagens, mais um automóvel na garagem, mais um filho na faculdade. Por que alguém falaria mal de uma coisa como essa? É o sonho da sociedade americana. Foi o que levou, lembram o início da obra? O que acham que os imigrantes foram fazer lá nos Estados Unidos? Tentar uma vida na qual eles teriam coisas assim. Aliás, nem 1% de coisas assim. E agora estavam tendo tudo isso. Quem é que conseguiria dizer para eles: parem, está tudo errado, nós estamos indo direto para a parede, vamos parar? Quem é que conseguiria? Me digam. Ninguém conseguiu. Nem a guerra conseguiu. Então ele prossegue dizendo: o mercado americano de ações continuava em franca expansão no início de 25. Há 4 anos do desastre, gente. Olhem só. Para financiar as operações com chamada de margem de seus clientes, as sociedades corretoras filiadas às bolsas haviam tomado emprestados dos bancos 2,5 bilhões de dólares. Era a alavancagem a pleno vapor. que ele está chamando de alavancagem? É uma coisa sustentando outra. No fim, ninguém sabe quem está financiando o quê. É isso que ele está dizendo. 2 bilhões menos naquela época. Ele diz, veio então o estouro da bolha imobiliária da Flórida. O pretexto foram 2 furacões que atingiram o estado, mas a desculpa foi apenas isso, uma desculpa, já que não há nenhuma imprevisibilidade em furacões na península. Eles acontecem todos os anos. O motivo real foi que em determinado momento o número de vendedores de promessas de vendas de terrenos ultrapassou o de novos investidores querendo entrar na ciranda do lucro fácil. Os preços pararam de subir e então desabaram. Uma multidão de especuladores queria vender suas promessas ao mesmo tempo e o pânico então foi inevitável. Vejam como ele descreve a mecânica, o motor, o movimento, o que o abastece e o que ele gera por dentro. Fica muito fácil entender, não é? O que se passou. Quer dizer, cada vez mais era financiado isso. Só que isso havia um limite de crescimento para isso. Além do limite de crescimento, quantos terrenos você podia fazer na Flórida? A Flórida tem um tamanho, não é? Quantas pessoas comprariam? Havia um limite dessas coisas. Mas ninguém estava muito interessado e nesses limites, nem achavam que pudesse existir, porque isso era reacomodado para outras coisas também. Ele conta que as coisas não iam bem pelo mundo. Não iam bem. Em vários lugares, sinais consistentes começavam a acontecer. Olhem um deles. Na Inglaterra, 3 de maio de 1926, portanto estamos há 3 anos e meio do baque nas bolsas, 3,5 milhões de trabalhadores sindicalizados, a maioria ligada ao Partido Trabalhista, cruzaram os braços, interrompendo as atividades dos transportes públicos, fábricas, minas de carvão, moinhos. Com os gráficos também em greve, os jornais deixaram de ser publicados. E aí, ele descreve tudo o que aconteceu lá. Pelo mundo, vários sinais começavam a ser dados. Todos eles devidamente negligenciados, colocados de lado. Mas não era só isso. Havia um ponto cego na sociedade norte-americana que impedia que ela visse o que estava acontecendo. Esse movimento febril, sem caótico e desordenado, que parecia ordenado. Olhem o que estava acontecendo. O puritanismo, que havia tempos regia os costumes de boa parcela do povo americano, na segunda metade dos anos 20, deu lugar a um comportamento licencioso, principalmente nas grandes cidades. Considerem, é aquilo que eu falei há pouco. Pais, avós que morreram trabalhando em trilhos, em fábricas, na agricultura, nunca tiveram nada. De repente, uma geração que tem tudo, com muito menos trabalho, com muito menos empenho. Essa sociedade, vocês acham que endossaria os valores, os preceitos da geração daqueles avós, daqueles pais? Não foi isso que aconteceu. E o que ele chama aqui de licencioso é que licencioso em relação àquele puritanismo. Na verdade, eram novas gerações que queriam dançar com a música do rádio, que queriam ir para os bares beber, que queriam coisas que a vida anterior não dava. Então o contraste foi muito grande. E nesse princípio de achar que estavam se libertando, estavam juntos afundando e não sabiam. Não por estarem desenvolvendo essas licenciosidades, mas ele conta que, vejam o que estava acontecendo, ele diz, um mulherio desinibido saía à noite usando roupas descoladas, diáfanas e coloridas, cujas barras em franjas haviam subido a meio palmo acima do joelho, cabelos cortados rentes, copo de uísque numa das mãos, piteira longa na outra, colares que desciam até o umbigo. As mulheres extravasavam sua alegria na coreografia delirante das novas danças. Ele conta isso porque nas outras partes, em quase todas as áreas, isso estava acontecendo, essa ebulição, essa libertação que sem uma educação que acompanhasse. Em muitos casos era simplesmente a explosão pela explosão. E no mercado financeiro, idem. Olhem o que ele conta. No mercado financeiro a novidade eram os consórcios de investimento. Em 1927 já existiam nos Estados Unidos 160 destas instituições. Olhem o que eram esses consórcios. Esses consórcios eram a mais pura barbárie, a mais pura forma de brutalidade alienante. Olha que horror o que ele vai descrever sobre isso. Em vez de comprar ações diretamente da Bolsa, através de sociedades corretoras, os investidores agora podiam adquirir cotas dos consórcios, deixando para profissionais especializados a escolha dos papéis a serem adquiridos. A empresa administradora do consórcio cobrava uma taxa, além de outra taxa, essa de sucesso, que era percentual sobre o lucro alcançado pelo fundo. Ou seja, meus senhores, você nem sabia no que você estava investindo. Você jogava um dinheiro lá, um consórcio que administrava, podia desmatar, por exemplo, uma parte do planeta, acabar com salmões numa parte do planeta, ou fazer outras atrocidades quaisquer, você estava aplicando, você era parte de um consórcio. Ele diz, o Ivan Santana, é lógico, tratavam logo de alavancar esse dinheiro, tomando dinheiro emprestado dos bancos, o consórcio, ok? Se o mercado caísse, haveria chamadas de margem. Caso não fosse prontamente atendido, os papéis seriam liquidados. O consórcio poderia então falir, os investidores perderiam seu dinheiro. Acontece que em 27, assim como nos anos imediatamente anteriores, a bolsa de valores, as bolsas viviam sob o signo do touro. As quedas, quando ocorriam, eram rápidas e de pouca expressão, não mais do que saudáveis realizações de lucros, ele botou entre aspas, que era como os analistas definiam esses pequenos espasmos de recuperação dos ursos, ou seja, que atacam de cima para baixo. Ele disse que não faltavam financistas muito hábeis nessa época. Então, o que que acontecia? Um consórcio comprava cotas de outro consórcio, que por sua vez compravam de outros e outros consórcios. Vocês conseguem imaginar isso? Ele descreve, assim seria possível alavancar a alavancagem e a alavancagem da alavancagem. 10 dólares aplicados na ponta inicial significariam 100, 1.000, 10 mil lá no fim. Como o mercado só subia, o efeito dessas reaplicações em cascata davam lucros fenomenais, assim como fenomenais taxas de sucesso. Evidentemente, os investidores, escreve Ivan Santana, não faziam a menor ideia de onde o dinheiro ia parar. Muito menos interessavam por esse detalhe. Eu vou repetir isso, está bem? Por favor, considerem, por favor. Evidentemente, os investidores não faziam a menor ideia de onde o seu dinheiro ia parar. Muito menos se interessavam por esse detalhe. O que os deixava felizes era abrir o jornal todas as manhãs e ver que as cotas de seus consórcios de investimento haviam subido mais uma vez. Ou seja, não sabiam de nada. Você conseguiria viver disso, meu querido colega, meu querido aluno? Investir o seu dinheiro e aí dizer, ah, é de uma empresa lá da Ásia, ou da América do Norte, ou da África, ou mesmo aqui da América do Sul. E o que faz? Ah, não importa. Ele reaplica aqui, lá, depois se dilui, que reaplicam para outros lugares. Será que algum de nós conseguiria viver hoje com sua consciência fazendo uma tal ação? Talvez vocês se perguntem, nossa, mas O que houve com aquela gente que conseguiu viver assim, que não se importavam, não é. É que isso que agora para nós é tão visível, para eles não era. Não era. Se perguntasse a um cidadão típico daquela ocasião, ele diria, ué, mas eu aplico 10 dólares lá na bolsa, numa indústria de têxtil. Eu sei que ela é associada à indústria de construção civil, que por sua vez a indústria de automóveis é assim. Então vem um pouco de cada lado. Essa era a argumentação, se fosse convidado a argumentar. Mas na verdade não era isso que estava acontecendo, como hoje também não é. Puxa vida. Não, essa parte aqui... Bom, aí ele fala que o entusiasmo dos investidores, dos especuladores era tremendo, que o Banco da Reserva Federal baixava os juros e era uma festa, não é? As aplicações. Ele diz os touros agradeciam, claro, imagina, ainda baixavam. Ao longo de 1927, na Bolsa de Valores de Nova York, só em 2 meses as cotações não tiveram variação positiva. No restante do tempo, foi alta seguida de alta. Encerrado o ano, o mercado havia subido 40%. Para os especuladores, vocês sabem o que é isso? 40% em um ano. É inimaginável uma coisa dessas, né? Para os nossos dias. Para os especuladores que operavam com margens, multiplicando seus valores investidos, e para os consórcios de investimentos, esses 40% significavam ganhos de 100%, 200%, 300%, 500% e até mais. Ou seja, ele continua com esses dados absurdos e impressionantes, que se não tivessem sido profundamente documentados, não seriam acreditáveis de forma alguma, dados o fenômeno exponencial, não é? Ou seja, é uma sociedade em ebulição. Eu vou apenas caracterizar grosseiramente o que seria um paralelo para os nossos dias, ok? É como você agora dar entrada no seu automóvel e descobrir que, em vez de ter que pagar o seu automóvel em 3 anos, no final, na metade do ano que vem, ele estará pago. E que você pode usar todo o restante do dinheiro que será devolvido a você para dar entrada em um apartamento. Você faz os cálculos, o apartamento levaria 5 anos. Mas quando chegar a metade do ano que vem, você vai descobrir que vai terminar de pagar quase 3 anos antes. Seu filho tem emprego, você tem um ótimo emprego. Estão pensando em comprar uma outra casa agora na praia ou na serra. Sua aposentadoria está muito mais que garantida, mas você nem pensa nela porque você está ganhando tanto. Você está muito mais preocupado em viver a vida. Você pode sair para jantar, você pode ir aos bares, o teatro por todo lado, cinema, as inovações, a tecnologia. O homem se salvou pela tecnologia. O que faria você parar? Pense, por favor. Não é razoável que julguemos, claro que não. Não é, foi um estado de coisas, febril, delirante, beirando a inconsequência nas mais diferentes áreas que levaria a esse desastre, crônica de uma morte anunciada, um desastre. Não, parodiando aqui nosso grande escritor Gabo, não havia realmente impressionante que os mais ajuizados não ligassem todos os alarmes, todos os sinais de alerta, e o Ivan Santana diz que eles seguiram nessa velocidade, nesses elementos. Ele fala dos papéis, ele conta detalhes aqui tão impressionantes que eu convido vocês a lerem na íntegra esta obra, que ao mesmo tempo eu acho acelera um pouco os nossos corações, porque ficamos pasmos de ver como milhões e milhões de uma sociedade inteira, milhões de pessoas, sociedades inteiras entraram nisso, outras tentaram se associar a isso, não vendo o que estavam fazendo. Muitas perguntas surgem. Se nós, diante da pandemia, se não foi a pandemia que nos fez ver que estávamos caminhando para a mesmíssima coisa, se não foi a pandemia que nos avisou que estávamos em vias de entrar de novo em 1929, ainda que hoje, como eu falei para vocês, tenhamos ferramentas muito mais sofisticadas para lidar com a crise do que eles tinham. Hoje nós temos várias ferramentas. Numa das próximas aulas, inclusive, eu quero trabalhar com vocês sobre algumas dessas ferramentas, como elas funcionam. É interessante. Alguns vão se tranquilizar, mas outros vão dizer: estamos usando? Vamos usar de fato se tivermos necessidade? Este livro é uma maneira de aprendermos com o passado. Este livro é uma maneira de aprendermos com o nosso futuro também. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou desligar o gravador. Aqueles que quiserem colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui, por favor, fiquem à vontade.